Jornal 107.
Nós estamos recebendo aqui a presença da prefeita reeleita em Vitória da Conquista, a prefeita Sheila Lemos, ela que já é parte da história, sobretudo desde quando ela nasceu, mas na história política ela entra para a história como a primeira prefeita mulher eleita em Vitória da Conquista, na Joia do Sertão Baiano. Quer mais? Ela entra também para a história como a primeira mulher, né? E a primeira prefeita eleita em primeiro turno, desde quando tem eleições em dois turnos, não é? Sendo realizada no Brasil, Vitória da Conquista sempre teve eleição decidida no segundo turno. Nesta eleição, ela quebra esse tabu, não é? Também, e é eleita no primeiro turno. Um outro aspecto é que, em determinados pontos políticos, havia também uma variação, não é, rural, referente a quem está no poder, de uma votação sempre de oposição a quem estava no poder, no caso, em 2016 e 2020. Também esse tabu quebrado, ela sai com a maioria também na zona rural. Falar em zona rural, mandar um abraço a Robson Francisco, que está aí do lado com a gente, ouvindo o nosso programa. Também a Arlindo Rebouças, nosso querido amigo, que está na escuta também do nosso programa. Prefeita, primeiro eu quero começar perguntando sobre o aniversário da cidade, depois a gente vai entrar em política, não é? Claro, vamos falar também das andanças que a senhora tem feito, sobretudo nesses últimos dias, no combate àquilo que as chuvas têm causado, a Vitória da Conquista, não é? Mas eu queria agradecer a senhora por estar conosco aqui neste momento, falando de Vitória da Conquista, seus 184 anos de emancipação política, senhora, que faz parte da história de Vitória da Conquista, agora mais do que nunca, né? Boa tarde, seja sempre bem-vinda.
Boa tarde, Dé, boa tarde a todos da bancada, a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, e hoje bem animado aqui no estúdio, hein? O negócio aqui hoje tá pegando fogo.
Nem parece que é segunda-feira.
Estão comemorando a vitória do Flamengo, é porque o negócio aqui tá que tá.
É verdade, a vitória do Flamengo é sempre importante a gente comemorar. Mas, prefeita Sheila, veja só, é a Vitória da Conquista, 184 anos de história, de emancipação política. Nós tivemos no último sábado celebração de missa solene pelos 184 anos, depois um ato na porta do Paço Municipal, da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, tivemos atividade em Lagoa das Bateias, mas tivemos uma grande atividade que já é parte do calendário da cidade também, que é a Marcha para Jesus, e a senhora participou de todas as festividades do aniversário da cidade de Vitória da Conquista, e fechando assim, eu diria que com chave de ouro, na Marcha para Jesus, prefeito.
Iniciamos os festejos, né, dos 184 anos de emancipação política da nossa amada Vitória da Conquista com o título de cidadão conquistense, sim, né? Sim. Foi no dia 5, onde nós recebemos aí mais 47 novos cidadãos, pessoas que contribuíram, né, e contribuem para o crescimento dessa cidade. Aí Josadac estava falando ali que fez a segunda voz para Rony, inclusive, é o mais novo cidadão, né, conquistense, né, que muito nos orgulha ter um profissional, um artista, né, do quilate de Rony, né, representando o nosso sertão, a nossa Caatinga. É um forrozeiro de mão cheia, toca com a sanfona, que é uma maravilha. Então, em nome de Rony, eu aproveito para parabenizar, né, todos os novos cidadãos que receberam o título de cidadão conquistense no último dia 5.
A senhora costuma sempre falar dos conquistenses e dos conquistados, não é isso?
São as pessoas que são conquistadas por essa terra, né? Então, é uma cidade feita a várias mãos, né? É uma cidade diferente, é uma cidade pujante, que tem crescido a passos largos, né, pelo povo que tem, né? Então, as pessoas que aqui nasceram, as pessoas que foram conquistadas por essa terra e que amam tanto essa terra e trabalham muito para fazer com que ela seja uma cidade boa para se viver cada vez mais.
Prefeita, a senhora está em um ranking, e doutor Hilton pode nos ajudar, entre mulheres eleitas ou reeleitas, né? A senhora está entre as 10 a nível de Brasil, não é isso, doutor Hilton?
Exato. Boa tarde, prefeita, mais uma vez. Muito, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Um universo ainda menor, Dudé, nós temos hoje mais de 5 mil municípios distribuídos pelo Sim. Brasil afora, e nesse universo apenas 734 destes municípios tiveram prefeitas eleitas para...
Prefeitas.
Para 2025. Desse universo ainda menor, 417 municípios da Bahia, apenas 60 tiveram prefeitas eleitas. E na Bahia, disparadamente, a senhora já foi, já é a prefeita eleita com mais votos, né, absolutos. E nesse ranking, muito provavelmente, entre as 10 mais, talvez entre as 5. Ainda precisa fazer esse levantamento ao certo, né, porque tivemos ainda votações no segundo turno em que apenas duas prefeitas foram eleitas em capitais. A capital de Aracaju e a capital de Campo Grande, de onde sai a prefeita eleita com mais votos, acima de 220 mil votos. Ou seja, é um resultado que demonstra uma força política, não só no âmbito municipal, não só em Vitória da Conquista, mas também uma força estadual, afinal de contas, é a mulher mais votada da Bahia, como também de âmbito nacional. Né, tem uma representatividade, e isso é um impacto muito grande para o cenário de Vitória da Conquista e leva a Vitória da Conquista ao Brasil, ao conhecimento de todos, certamente.
Na verdade, é uma responsabilidade muito grande, né? Tudo que se é dado, se é cobrado também. Então, assim, a gente agradece a população de Vitória da Conquista por esse reconhecimento, né, de um trabalho que está sendo feito desde lá de trás com o prefeito Wesley Guzmão, quando venceu as eleições em 2016, e a gente vem fazendo esse trabalho que é resgatar a Vitória da Conquista, né? Colocar a Vitória da Conquista no patamar onde ela sempre deveria ter estado, né? A crítica que a gente faz aos adversários, a quem conduziu a cidade por tantos anos, é de não querer que a cidade crescesse, que a cidade ficasse acanhada, pequena. Né? E nós não, né? Desde quando o prefeito Wesley entrou com o intuito de construir conquista para os 200 anos. Então ele quis alavancar a cidade, e é isso que a gente tem feito desde 2016. E eu, né, a partir de 22 de março de 21, prefeita de Vitória da Conquista, e tenho trabalhado diariamente para fazer com que conquista cresça com responsabilidade social, cresça com responsabilidade ambiental. A gente sabe que a gente precisa cuidar, né, desse espaço onde a gente vive. Nós estamos passando aí ontem com fortes chuvas, né, quase 60 milímetros de volume de chuva somente em um dia. E a gente sabe que isso traz transtornos, né, não tem como. A gente agradece a chuva, nós estamos no sertão nordestino e a gente sabe que chuva é bênção, é vida, né? Sem ela não existe vida, mas que quando ela vem, né, o volume todo de uma vez causa transtornos para a cidade, causa, a gente sabe disso. Mas a gente tem trabalhado muito, né, para fazer com que essa cidade cresça cada dia mais, cresça tendo condições de ter uma educação de qualidade, de ter uma saúde de qualidade, de se poder dar assistência social às famílias mais vulneráveis, né, que mais necessita desse apoio, dessa mão forte do poder público. Então a gente trabalha muito para fazer isso. E os números, né, eles não mentem. Então demonstra que Vitória da Conquista é a melhor cidade da Bahia para se viver, a segunda melhor cidade do Norte e Nordeste para se viver, é uma das melhores cidades do país para se viver, uma cidade onde a segurança pública é levada a sério. Então um trabalho feito a várias mãos, né, com o sistema de segurança, com as polícias militar, civil, polícia rodoviária estadual, federal, polícia federal, né, todos eles. A cidade que tem uma responsabilidade fiscal, isso é muito importante para que a gente possa fazer com que a cidade se desenvolva, né? Então, nós temos aí três financiamento junto à Caixa Econômica, que vem melhorando a estrutura física da cidade, que vem melhorando os investimentos em infraestrutura da cidade. E a chuva agora demonstrou, né? O volume de chuva que teve ontem, nós não tivemos tantas intercorrências, né? Coisa que no passado, uma chuva de 60 milímetros arrasava essa parte central aqui da cidade toda. Hoje, com o panorama praticamente 100% asfaltado, né? O Bateias 2 é 100% asfaltado, Bruno Bacelar, Nossa Senhora Aparecida, a parte alta do Alto Maron, né? Tá? Então, isso traz, né, um conforto para as pessoas, para essas pessoas que estão lá na parte alta da cidade e também quem está aqui na parte central, que é a parte mais baixa da cidade. Então, praticamente, né, o volume de chuva que teve ontem, nós tivemos pouquíssimas intercorrências na cidade. Então, é fruto de um trabalho, né, onde tem planejamento, onde tem execução, onde tem monitoramento. É um trabalho feito a várias mãos. Nós temos um comitê de crise já formado, que fica o ano inteiro para qualquer emergência na cidade. Essas secretarias trabalharem em conjunto: Defesa Civil, Secretaria de Infraestrutura, de Mobilidade, de Meio Ambiente, Secretaria de Serviços Públicos, todos eles trabalhando de forma conjunta para melhorar cada vez mais esse tempo de resposta à população, né? A população reconheceu nas urnas, né, esse trabalho, porque nós tivemos aí 116 mil votos, quase 60%, né, dos votos no município. Como vocês falaram, que é a primeira vez, depois que tem dois turnos na cidade, a primeira vez que se ganha no primeiro turno, uma votação histórica, extraordinária, que a gente só tem que agradecer à população por esse voto de confiança, e que eles podem ter certeza que nós vamos continuar nesses próximos 4 anos trabalhando para fazer com que Vitória da Conquista seja uma cidade ainda melhor para se viver, para se empreender, para se trabalhar, para se estudar, né, para criar os filhos, e que a gente possa estar em breve dentre as 50 melhores cidades do país para se viver.
Prefeita, chegando aqui muitas mensagens. Boa tarde a todos, abraço a minha prefeita, que o senhor continue abençoando a vida dela e conduzindo ela e sua equipe na administração da nossa cidade. É a Joélia Sodré. Olha outra mensagem: essa prefeita é sensacional, gosto da simplicidade dela. Da última vez que estive em Conquista, fui almoçar no mercado do bairro Brasil e encontrei ela almoçando lá com a equipe. Perguntei ao rapaz se era só por causa do ano eleitoral e ele disse que nada, ela vem aqui sempre.
Comer bucho.
É de casa. Então, isso justifica ter sido eleita com a mais expressiva vitória desde a implantação do segundo turno na cidade. Quem mandou essa mensagem, prefeita, foi o pastor Aécio Ribeiro, né, que já foi aqui da Rádio Brasil, também da TV Sudoeste, apresentador da TV Sudoeste, hoje mora em Guarulhos e está nos acompanhando lá. Ele que encontrou com a senhora no mercado do bairro Brasil, lá em Minha Deusa, comendo buchada.
Oi, pô, um abraço, Aécio.
É grande, Aécio. Verônica Ferraz, seu boa tarde para a prefeita, sai da redação e vem para cá.
Vamos lá, boa tarde, prefeita, um prazer falar com a senhora. A gente conversou no último sábado na Marcha para Jesus, né, no evento que teve aqui em Vitória da Conquista, e eu vou tornar a repetir a mesma pergunta para a senhora. A gente teve a notícia aí que a Procuradoria-Geral Eleitoral emitiu um parecer favorável ao registro da sua candidatura, né? Eu queria que a senhora falasse novamente sobre como é que foi receber essa notícia, prefeita.
Verônica, na verdade a gente nunca teve dúvidas, né, do nosso direito. Desde o início a gente vem falando, né, tranquilizando a população, né, tenho certeza, o direito está do nosso lado, mesmo que houve por parte de um número maior de desembargadores do TRE de um entendimento diferente, mas existem as instâncias superiores justamente para isso, né, para a gente ir atrás de recuperar essa interpretação. E o Ministério Público fez um parecer desde o início aqui na cidade, depois, né, o Ministério Público Estadual também, um parecer muito conciso falando deste direito. E quando o recurso subiu para o TSE, né, o relator pediu o parecer do Procurador-Geral, né, da União, e o parecer veio muito conciso, né, ele relata de forma muito didática todas as perguntas que poderiam ser feitas, né, todos os questionamentos sobre a matéria, e ao final do voto, ele responde todos esses questionamentos de forma muito didática. Então, coisa que a gente já vinha desde antes falando, o direito está do nosso lado, né? Existe jurisprudência já, não tem casos iguais, idênticos, né? É o primeiro caso, mas tem casos parecidos. Então, utiliza-se a jurisprudência e a gente traz, né, esse direito. O questionamento é o seguinte, a lei diz que a pessoa não pode substituir, né, ou suceder. E essa substituição não pode ser feita nos 6 meses que antecede as eleições. No caso, a minha mãe, vice-prefeita de Erzen Guzmão, substituiu e não sucedeu Erzen por 13 dias, os 13 últimos dias do mandato do ano de 2020. Então, Erzen já tinha sido diplomado prefeito, eu diplomada vice-prefeita, né? Não tinha mais como se considerar isso uma sucessão, né? Erzen estava vivo, e é tanto que ele tomou posse em janeiro e fez o juramento, mesmo estando internado numa UTI lá na cidade de São Paulo. Então, não tem como se falar, né, em sucessão. Só foi uma substituição temporária. Erzen poderia, né, se fosse da vontade de Deus, ter se recuperado do Covid e ia voltar, ia ser prefeito de, sim, Conquista. Não seria eu a prefeita, seria ele, né? Então, a morte de Erzen só veio no dia 18 de março de 21, e logo após, aí sim, né, eu vim a suceder Erzen. Com a morte dele, houve a sucessão da vice-prefeita à prefeita de Vitória da Conquista.
Pergunta que todo mundo fazendo aqui. Primeiro está ali gente dizendo, Márcia Lopes, prefeita, a senhora é minha prefeitona. Está ali dizendo quem é mais, seu Josué, cadê? Abre aí, cadê? Cadê? Daqui a pouco a gente traz mais aqui, gente falando, agradecendo, dizendo que está em oração. Por falar em oração, a senhora está confiante, prefeita, no resultado?
Sim, nunca tive dúvidas, né? De forma alguma, como eu disse, o direito está do nosso lado, né? Então a gente tem certeza que isso aí vai ser revertido no TSE.
Olha, prefeita, a senhora falou aqui, respondendo a pergunta do Aécio Ribeiro, não é? Dona Anitta já ficou lá de bico, já mandou aqui um áudio, lá de Juvenal, não é? Dizer, dona Anitta, que ela vai aí também.
Dona Anitta lá do Restaurante Popular.
O Restaurante Popular na Rio Bahia, tradição de mais quase 50 anos de tradição, né? Onde a senhora também come a buchada. Um abraço, dona Anitta, Juvenal e todos aí do Restaurante Popular. Tá ligadinho aqui também, dizendo, confiante em oração e que tudo já deu certo. É aqui as pessoas falando para a prefeita Sheila. As mensagens não param de chegar aqui. Verônica tocou em um assunto que é um assunto importante, relacionado à questão, a questão eleitoral, prefeita. E a cidade de Vitória da Conquista, ela espera, né, com ansiedade, como todos esperam, né, para que as coisas sejam. A prefeita já disse que está muito confiante, já tem um parecer favorável da Procuradoria Geral Eleitoral, né, acompanhando inclusive um parecer da Procuradoria do Estado. Então isso já é uma boa sinalização, mensagem que chega aqui, não é? Dizendo que é uma boa sinalização. Diga, Verônica, qual é a pergunta?
A pergunta é que o prefeito estava em Brasília, né? Queria saber quais as novidades, né? O que a senhora traz de Brasília para cá, para a gente?
Eu fui a Brasília a convite da Fundação Índigo, que é uma fundação do União Brasil, do Partido União Brasil. Lá nós estávamos em 150 prefeitos eleitos, né, do União Brasil, em reunião. Nós somos 600 prefeitos eleitos em todo o país do União Brasil. Lá estavam dos 150 das maiores cidades, né, reunidos, onde nós, os prefeitos eleitos pela primeira vez, foram participar de um planejamento para a transição. Os prefeitos reeleitos, né, não precisa fazer a transição, então nós participamos no segundo dia do planejamento estratégico. Então nós fomos aprender, aprimorar, requalificar, né, para a gente trazer essas ferramentas de gestão para os nossos municípios. União Brasil é um partido que dar suporte aos seus gestores para fazer uma gestão de qualidade. Nós temos como presidente da Fundação Índico o ACM Neto, que foi eleito, escolhido melhor prefeito do país por diversas vezes quanto prefeito de Salvador. E ele foi um prefeito político e técnico, né? Então, a Prefeitura de Salvador é exemplo de como se fazer uma gestão técnica no município e, com isso, né, levar a qualidade de vida à população. Então, o Neto vem e empresta, né, para os colegas correligionários essa metodologia, né, de fazermos gestão com planejamento estratégico dentro dos municípios. E nós estávamos lá para isso, né? Aprender como se fazer, no meu caso e de outros que reeleitos, a gente foi para aprimorar ainda mais, mas trazer uma gestão de qualidade para os municípios brasileiros.
Olha, agora são 12 horas e 39 minutos. Nós estamos conversando com a prefeita Sheila Lemos. Está aqui o Moisés dizendo: mulher retada de trabalho, não é? A outra está dizendo aqui, a Léa está dizendo: minha prefeita, minha... é uma mãe. Olha aí, tem isso, prefeita, muito na rua, é? Tem.
O servidor a gente chama de mamãe.
Prefeita, me diz uma coisa, trabalha. Que a senhora atribui, né, é uma pergunta que chega aqui, a que a senhora atribui, né, o jeito com que as crianças lhe tratam no meio da rua e em qualquer lugar?
Ah, é uma delícia, viu, gente? Tem dia que a gente está tão sobrecarregado de trabalho, aí encontra a criança aí que, com aquele olhinho brilhando e falando com toda a emoção, com todo carinho, aquilo ali recarrega as nossas baterias, né? Eu acho que a gente ser exemplo para essa geração, né, para essas crianças, e quando elas olham, falam assim: quando eu crescer, eu quero ser prefeita, eu quero ser igual à prefeita Sheila. Isso dá uma carga de energia positiva para que a gente tenha coragem, né, de continuar trabalhando e enfrentar todos os desafios diários enormes. Eu acho que é porque é diferente do deles. Não conheceram uma mulher, né, em cargo de liderança no município. Eu sou a primeira prefeita eleita e acho que isso traz uma carga de novidade, né? E principalmente para as meninas, elas conseguem se enxergar, né? Se a prefeita, se Sheila conseguiu ser prefeita de Conquista, então eu também vou conseguir. É como a mulher motorista de ônibus, né, que a gente quando vê fica alegre, a piloto de avião, né, a militar, a civil, a delegada de polícia, né? Esses cargos que são mais masculinos do que feminino, quando se tem uma mulher à frente, a gente fica muito alegre, né? Eu, quando vejo uma mulher num cargo de liderança, eu me sinto representada ali. Eu acho que é isso que também as crianças sentem, né? Uma representatividade feminina nos cargos de comando.
João Melo.
Prefeita, a senhora conseguiu o milagre de inverter o mapa da cidade. Por exemplo, eu digo que as Bateias, a Lagoa das Bateias, se transformou num local aprazível. A senhora vai continuar invertendo o mapa da cidade? Porque antigamente as administrações tinham os olhos voltados apenas e tão somente para os bairros nobres. A senhora é dos pobres para os pobres, né?
É, na verdade, João, assim, toda a cidade precisa ter um olhar muito clínico, né? E o que a gente percebeu é isso. Por muitos anos, os investimentos ficaram muito próximos à área central, né? E o bairro Brasil, né, a zona oeste da cidade, ficou aquém desses investimentos. Por quê? A área central é a que atrai mais investimento do privado, certo? Então, assim, as empresas vêm para a área mais central da cidade. E isso faz com que a administração tenha que ter um olhar para a área central. E eu, como comerciante, eu sempre soube do potencial que o bairro Brasil tem, que a Zona Oeste tem. Quando eu falo bairro Brasil, aí é o bairro Brasil, né, é o departamento, Alvorada, Ibirapuera, a Urbe 5, as Vilas Serranas, o Patagônia, né, o Coveima, a gente sabe do potencial que tem, né? E aí precisava que a iniciativa pública fosse para esses locais para mostrar a iniciativa privada que lá tem potencial. E é isso que a gente fez, resgatar esse tempo que ficou sem investimento público nessas áreas. Então, quando nós fizemos o binário ali na feirinha do Bairro Brasil, você incentivou que empresas fossem para o Bairro Brasil. Quando a gente fez a requalificação da Brumado, você atraiu grandes empresas para irem para a Avenida Brumado. Quando a gente faz a requalificação da Lagoa das Bateias, a gente vai trazer investimentos. Hoje você pode ver ali, ó, no Santa Cruz, ali na parte do Cidade Maravilhosa, né? Todo mundo ali procurando fazer a reforma de suas casas, melhorando o ambiente, né? Quando a gente trouxe a iluminação em LED para a cidade, né? Você dá qualidade de vida para as pessoas, e mais, que a iluminação em LED ainda dá segurança, não é sensação de segurança, é segurança de verdade, porque as pessoas sentem-se seguras e ficam seguras num ambiente que é bem iluminado. Então a gente foi trazendo isso, como a gente fez também na zona rural, né?
A missão continua?
Continua, inclusive você falou aí da Lagoa das Bateias, né? Lagoa das Bateias foi feita a primeira parte, que foi a Vila Esportiva, e nós vamos continuar com os investimentos lá para continuar as outras partes, né? A Vila da Família, a Vila Gourmet, tudo isso ali só foi uma parte que ficou pronta, ainda tem todo o entorno que a gente precisa continuar esse trabalho na Lagoa das Bateias. A Avenida Brumado está seguindo seu fluxo, né? Já está com a segunda etapa toda pronta, já partindo para a terceira etapa. E as pavimentações e drenagem que nós estamos fazendo nos bairros continua. Eu tive na semana passada lá no Cidade Modelo, né? Já tem mais ruas lá asfaltadas, no Panorama, também no Jardim Guanabara, ainda está na fase de terraplanagem, para logo depois vir asfalto. Bela Vista já com asfalto todo feito, faltando só sarjeta e meio fio, Porto Seguro faltando uma rua e um pedaço. Então assim, as obras seguem no curso normal, não tem nenhuma obra parada, todas as obras seguem no fluxo normal, está dentro do cronograma, não tem nenhuma obra atrasada, né? Tudo dentro do cronograma, a UPA, os postos de saúde, o centro integrado de atenção à mulher e à infância. Então, todas as obras estão em andamento conforme o cronograma.
Prefeito, está aqui lá de São Sebastião. Boa tarde, meu nome é Dalberto de São Sebastião. Quero dizer à prefeita Sheila Lemos que estamos em oração pela vitória dela na justiça. Ganhamos nas urnas. Você é a melhor prefeita do Brasil. Tamo junto, prefeitona. Obrigada, diferenciada também. Dalberto de São Sebastião. Né? Nós temos aqui da Destaque, cadê? Boa tarde, já deu tudo certo com a nossa prefeitona. Prefeitona pegou, né, prefeitona?
Pegou. E foi a menininha que mandou um vídeo, né?
É verdade.
É minha prefeitona.
É verdade.
É
então,
linda.
Impressionante o carisma, né?
É o carisma, né, das crianças. Mas, prefeita, veja só, talvez seja uma das coisas que a cidade espera, dentre outras coisas, mas a geração de emprego e renda. Eu acho que a senhora, que é empreendedora na cidade, que veio do comércio, não é? E sabe o valor que tem tudo isso. Vitória da Conquista recebeu uma última fábrica grande em Vitória da Conquista, do porte da nossa cidade, em 2004, quando ainda o então governador era o governador Paulo Souto, não é? E a senhora começa, eu sei que a senhora começa a movimentar sobre isso para buscar esse atrativo da geração de emprego e renda para a cidade de Vitória da Conquista, não é isso?
Conquista tem uma vocação muito forte para o comércio, né? Nós temos aí um grave problema hídrico na cidade, nós não temos um volume de água para que a gente atraia grandes indústrias, e isso fez com que Conquista não se movimentasse nesse processo de atração de indústria por conta desse recurso hídrico que nós não temos. E nós fomos pesquisar e verificamos que existem indústrias que não necessariamente precisam de uma grande oferta de água. E nós fomos atrás, né, dessa vocação de confecção, né, de vestuário para a Vitória da Conquista. E aí a gente fez o projeto do Polo Têxtil, né, que está em andamento. Não é algo que consiga se fazer da noite para o dia, né? Tem todo um tempo de maturação, são investimentos altíssimos, então você tem que fazer também esse convencimento para a iniciativa privada entrar com os recursos, com esses investimentos na cidade, mas o polo têxtil será, no futuro próximo, uma realidade que vai transformar não só a Conquista, mas toda a região sudoeste. Quando nós apresentamos o projeto, a gente sabia que a fiação teria que ficar no lugar próximo onde se tem o algodão. Então, se pensou lá na região de Guanambi, né? A tinturaria ficar próximo onde tem um recurso hídrico maior. Então, que fosse próximo a Jequié, ou até mesmo ali, né, em Anagé. Então, as indústrias vão fazendo os seus levantamentos para ver qual é o melhor lugar. A confecção próximo aqui de Vitória da Conquista, né? A comercialização, que é a Feira da Moda Conquista aqui na nossa cidade, por conta da logística rodoviária que nós temos nesse eixo rodoviário. E sabemos que 90% do transporte de mercadorias no nosso país se dá pelo eixo rodoviário. Então, Conquista é um local que tem um atrativo grande por isso, por ser um eixo rodoviário, né? A BR-116 corta a nossa cidade, estamos próximos da 101, né? Das grandes, da BA e das BRs, né? No país, que corta o país. Então, a gente tem aí esse atrativo e nós estamos fortalecendo. Olha só a quantidade de grandes empresas que vieram para a Conquista, como o Shopping Boulevard, o Avan, né, o Atacadão, o Atacarejo, Mix Mateus, Mineirão, todos esses equipamentos vieram para a Conquista porque Conquista tem vocação para o comércio, né? A cidade tem 400 mil habitantes, mas tem uma população flutuante de quase 2 milhões. Quer dizer, todas as pessoas das cidades circunvizinhas, da região sudoeste, do norte de Minas, elas vêm para a Vitória da Conquista, porque aqui é um polo de saúde, um polo de educação, né? O comércio é muito forte. E fora que tem um clima maravilhoso, né? Conquista entrou para a rota do turismo do país. Nós não fazíamos parte, somente no ano passado nós conseguimos colocar a Vitória da Conquista na rota do turismo do Brasil. Então, hoje, quando você pesquisa cidades turísticas, tem lá a Vitória da Conquista, com seu turismo de charme, né? Pelo clima, pela gastronomia, né? Então nós vamos fortalecer os eventos, os eventos, ó, nós tivemos a festa privada agora no dia 8, que estava super lotado, né? Com grandes shows, com nomes nacionais, e tinha só pessoas de Vitória da Conquista, tinha pessoas de toda a região. O nosso São João, que voltou forte, né? A exposição, que já havia 5 anos que não acontecia. Então, a Me Conquista, todos esses eventos, olha, evento é muito mais do que entretenimento, é riqueza, é geração de riqueza para a cidade. A pessoa vem de fora para consumir, né? Então, consome no restaurante, consome no hotel ou fica na casa, hospedado na casa de parente, que aí aumenta o consumo dos supermercados. As pessoas da cidade vão à rua, compram, né, calçados, roupas, acessórios para ir para as festas. Então, entretenimento gera emprego e gera renda.
Prefeita, falar em festa, já perguntaram aqui, né, em relação ao Natal da cidade, né? As luzes já começam a ser colocadas na Praça Tancredo Neves. É o Natal de luzes da nossa querida Joia do Sertão.
Na primeira semana de dezembro, nós vamos acender as luzes lá na Tancredo Neves. E aí a gente vai passar para vocês a data e o horário, né? E fazer esse convite. A cada ano, a Tancredo Neves fica ainda mais bela, né? As pessoas da região vêm para conhecer o nosso Natal, a nossa iluminação. E a gente quer, a cada ano, fortalecer ainda mais e expandir, né? E levando para outras áreas da cidade.
Olha, tá ali. Alô, prefeitona, aquele salve para o povoado de Cabeceira. É o pastor Enéas que mandou. Até o pastor,
prefeitona. Abraço, hein? Pastor.
Como é o nome dele?
Pastor Enéas.
Nome?
Enéas, meu nome é Enéas. minha prefeita, prefeitíssima. Só o fato de ter dado vida para a minha lagoa já mereceu tudo isso que a senhora... Olha aí, está aí. É a Mércia.
A Lagoa das Batês é um lugar espetacular. E o Cristo, gente, aqui tem tanto lugar bonito. O Orquidário, Catedral de Flores, o Cristo, a Lagoa das Batês, a Olívia Flores, a Avenida Brumado. São tantos lugares... aprazíveis, né?
Apertaram a senhora ali. Dudé, boa tarde. Pergunta à prefeita se ela vai colocar uma árvore de Natal no meio da lagoa. Vai ficar lindo. Olha aí, prefeita.
Ainda não. Temos um projeto para fazer, mas a lagoa ainda não foi completamente limpa. Ainda tem uma parte lá com vegetação que vai começar a ser tirada agora, né? A gente só estava aguardando aí essa questão das chuvas para ver como ia ficar, mas nós temos um projeto de colocar. Como a Lagoa das Batês é a nossa Lagoa Rodrigo de Freitas, então a gente quer também colocar, né? Não?
É isso aí. Esse é o principal
desafio. Quando fala Rodrigo de Freitas, você lembra do Rio de Janeiro, dá uma tristeza, né?
Não, a alegria do Vasco. Mas esse é o principal desafio, Dudé, talvez, da gestão municipal, que é atrelar uma administração técnica, como a senhora vinha dizendo, ao atendimento dos anseios da população. Porque nada disso que foi feito e que foi declarado até aqui foi feito ao léu, foi feito de forma desorganizada. Né? Então, tudo isso atendeu a população, por exemplo, bairros que tinham muitos anos que não via a pavimentação e hoje pode experimentar isso. Então, isso é sim o fruto de um trabalho técnico, mas que também deu o lado humano da população.
A gente tem que alinhar essas coisas, né? Não dá para se fazer uma gestão de forma amadora. Eu me lembro do prefeito Wesley, ele sempre falava isso, né? A gente chega de amadorismo em Vitória da Conquista. A gente precisa ter processos, né? com estratégia. Né? Então, assim, por isso que o planejamento estratégico é tão importante, né? Você coloca ali e você tem um cronograma a ser seguido, você executa, você monitora, você avalia, né? Você refaz a rota, né? E está sempre dessa forma, porque você faz uma gestão técnica. E quando se faz uma gestão técnica, a população que sai ganhando, né? Olha, pergunte às pessoas lá no Bater as Dois, se elas não estão contentes, né? No Cidade Modelo, no Panorama. Bruno Bacelar, no Aparecida.
Olha o que diz ali, obrigado prefeita pelo CRAS e pela escola bem perto do
Cruzeiro.
Ô, Glória, continua sendo essa prefeita maravilhosa, tá? E a Glória, quem tá dizendo é Graça Andrade, não é? E as mensagens chegam aqui, prefeito, se eu for atender todas as mensagens que chegam aqui no meu celular e também no WhatsApp da rádio, a gente não vai conseguir fazer o programa. Eu me lembro que nós fazíamos um programa na Rádio 96 e eu e Célio Santos, e a gente foi entrevistar o senador César Bosch, e o tema era um tema importante. A gente não conseguiu, porque as mensagens começaram a chegar e a gente não conseguia mais fazer o programa. Tá aparecendo aqui, né? Muita mensagem chegando, muita pergunta, muita coisa chegando, mas como o tempo também é curto, é o tempo de uma hora, né, pra gente falar, eu quero agradecer a senhora por ter vindo aqui, né? A gente vai voltar mais vezes para tratar de temas específicos, né? Aqui e também no café. A senhora está devendo a visita do café, né? O café da OP, que é a nossa co-irmã, né? Disseram aí na rua que eu agora estou em dose dupla, né?
Que bom!
É 8 da manhã, né? Agradecendo Kalili, que está acompanhando a prefeita, também Dani, né? 8 da manhã lá no café da OP, e aqui é o meio-dia. Eu tomo café na OP e almoço na Rádio Brasil.
Almoço na Brasil. Então, Marta que gosta, pelo menos ela fica menos tempo em casa, perturbando.
Ele tá fazendo de casa agora?
Não. O café tem que ser de lá. Só tem uma vez que pode ser de fora. E aí a gente faz geralmente na sexta-feira. E já tem uma lista, viu, doutor, de casas pra poder fazer o programa que pegou aí.
Tem uma música que Chiclete canta, Chiclete Manangadá. Se me chamar, eu vou.
Então, prefeito, eu quero agradecer a participação da senhora.
Eu quero aproveitar aqui.
Pode ficar à vontade, viu?
E parabenizar, né, a APEVIC pela linda Marcha para Jesus, realização da APEVIC junto com a prefeitura, né? A marcha foi maravilhosa, né? Então, assim, um número enorme de pessoas, e não tem forma melhor de você agradecer e parabenizar a cidade, né? Louvando a Deus. Começamos com a missa festiva na catedral, às 9 horas da manhã, depois o ato cívico na porta da prefeitura e à tarde a marcha para Jesus, que saiu da Norberta Auris, indo até o Glauber Rocha, onde tivemos vários shows, né? A comunidade evangélica participou em peso, mas a gente viu que lá era um espaço para toda a família, né? Então nós vimos pessoas católicos, evangélicos, todos ali, né, louvando a Deus naquele momento tão importante que é o aniversário da nossa cidade. Quero mandar um abraço também para Nicodemos, que está aí nos escutando, né, Nicodemos? Muito obrigada aí pela audiência, um abraço. E em nome de Nicodemos, eu aí agradeço a todos que nos acompanharam, né, nesse início de tarde. Agradecer mais uma vez a população de Vitória da Conquista pelo apoio, pelas preces, pelas orações, né? Vamos continuar orando e pedindo a Deus proteção para a nossa linda e amada Vitória da Conquista. Obrigada à Rádio Brasil, obrigada a vocês, né, aqui da bancada, doutor Hilton, Dudé, Verônica, João Melo, Josué, Josadac, né, todos que fazem esse momento tão importante, que é levar uma informação de qualidade para todos os munícipes de Vitória da Conquista.
Conversamos com a prefeita reeleita Sheila Lemos e, é claro, atendendo a pedidos da grande maioria esmagadora da população brasileira, eu fecho com o hino do pentacampeão da Copa do Brasil, uma vez Flamengo, sempre Flamengo!
Ele fica, ele é fica, muita libra, já pesou, Flamengo vai morrer.
O Brasil FM apresentou Jornal 107.
Identificação. Nós somos a ZYS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz. Emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão. Rua Lions Clube número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.
Não se preocupe mais com a conta de luz alta. A Solarqio vai te ajudar a economizar até 95% da sua conta. E você ainda pode compartilhar a geração. Integradora VEG 5 estrelas, empresa dos grupos Quiáquio e Cabral Souza. Temos mais de 1.200 clientes, estoque próprio e o melhor equipamento do mercado. Energia solar não é tudo a mesma coisa. Confie na melhor empresa de energia solar da Bahia. Confie na Solarqio. Ligue ou mande uma mensagem via WhatsApp para 77 30 17 8883. Anote 77 30 17 8883. Instagram @solarqueoenergia.